Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Não temos Metroid Prime 4 e nem o Trilogy.
É Trilogy. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Não tome fruta banana, é muito ruim.
Nossa, cara, tipo, qual que é a ideia de colocar, tipo, umas frutas meio tropicais, assim, só pra fazer refrigerante, mano?
Qual a ideia de tomar Fanta, mano?
Ah, não, Jamon, aí você tá me tirando, cara.
Depois de ter derrubado o óculos na privada, quando eu tava limpando o banheiro...
Começou bem, é.
Eu resolvi aceitar o conselho dos outros e era hora de trocar o óculos, né? Que esse óculos veio do Brasil. Então vamos comprar um óculos no Japão. Aí eu fui lá, fiz todos os testes lá, minha visão piorou, eu tô mais cego. E escolhi o óculos, paguei e chegou a hora de pegar a caixinha que guarda o óculos, né? Aí a mulher, ela me apresentou, sei lá, três cores. Uma preta, uma bege cor de papinha de neném e uma rosa. É, o Jamon sabe. Que cor eu escolhi, Jamon?
Eu espero que é rosa.
Sim, claro.
Eu
falei, papinha de neném não é legal. Preto eu não gosto de cor neutra. Então, eu escolhi a rosa. E a mulher, muito simpática até então, me atendeu muito bem. E vocês adivinham o que ela fez, né? Ela fez aquela cara de, que porra é essa?
É, ela fez uma cara de que, ah, olha só, tem um homem assistindo na cor rosa aqui, né? Alguma coisa do tipo, de forma discriminatória, né?
Isso, é claro, não quero generalizar, talvez, sei lá, é uma mulher numa cidade pequena que não acreditou, que achou que eu escolhia preto. Eu não sei, eu não queria generalizar, mas eu fiquei bem, assim, não posso escolher, tipo, eu tenho que seguir o comportamento japonês. Eu fiquei um pouco meio, tipo, podia ser um pouco mais liberal as coisas, né? Podia ter o direito de escolher a minha própria cor. Eu sei que aí no Brasil já foi tema de discussão, mas só um desabafo que aconteceu comigo aqui.
É, aqui no Brasil, meninos azul e meninas a rosa.
E só pra finalizar aí a discussão de meninas usam não sei o quê, meninos usam o quê, eu não sei o que vocês estão falando, velho. Quando eu tiver um filho, vocês podem ter certeza. Meu filho usa verde.
Essa semana aconteceu na Europa o Indies Highlight, que é um mini Nintendo Direct, me corrijam se eu estiver falando besteira. Vocês assistiram isso? Vocês gostaram dos jogos que foram anunciados, que foram revelados datas? O Jeff imagina que o War Groove, depois de anos e anos de espera, rendeu aí uma data, pelo menos?
É, toda vez que acontece um Indie, eu tenho que preparar minha cabeça de vou ver muita coisa 2D que eu não quero, e sei lá, e dessa vez não foi diferente. Com relação à abertura, é claro que eu gostei, né? É sempre bom saber que o jogo que você tá esperando há muito tempo, e que eu já fiz o pré-load, vai ser lançado, sei lá, semana que vem. Mas com relação aos jogos em si, eu não gostei muito. Não teve nada que me chamou a atenção. Talvez um aqui e ali, do tipo, jogar com a minha namorada aquele When Ski Lifts Go Wrong, acho que talvez seria o que mais me chamou a atenção.
Nossa, esse eu achei o jogo mais chato da apresentação.
Eu não sei, talvez assim, sei lá, deixando minha namorada jogando aquilo ali, pode ser, sei lá, pode ser como se fosse Human Fall Flat.
Aham, então, eu pensei em algo parecido, assim, já existem jogos parecidos em que você monta um caminho e depois você bota o personagem pra rodar lá. Acho que esse jogo, mano, tinha alguma versão em Flash e eles só adaptaram.
É porque tem bastante jogo de construir ponte, assim, mas esse pareceu o mais divertido. É, com relação aos jogos da cabra, eu não consegui pegar todas as referências. É, além de Star Wars, eu não consegui nada. Vocês pegaram alguma coisa?
Cara, esse jogo ele é bem antigo, o Goat Simulator, aí você tá falando, né? Mano, ele já existe, acho que no Steam, sabe, desde 2012. Eu não sei qual que é a data de lançamento dele, mas ele é antiguinho. Ele é uma piada, esse jogo. Não é pra ser levado a sério, só pra você jogar com uma cabra e sair quebrando a porra toda e tacando foda-se.
É a versão da cabra, é a versão original daquele do ganso que eles apresentaram, uns indies highlights atrás. que é um ganso que... É, um pato, um ganso, que é o ganso, Goose Simulator, que eles tinham, uns negócios assim. É a versão, eu não sei se é original, não sei a primeira que se faz isso, que faz isso, né? Mas é uma piada que eu tenho a impressão que por $50 é uma piada que deve ser cara e cansa rápido. A minha irmã jogou bastante o Goose Simulator e cansa, né? Vai, uma hora você fez tudo, você invocou Satanás e tudo.
É, assim, esse jogo ele é bom, mas ele foi melhor na época em que ele tava mais vivo, né? Que até da época de lançamento, porque tava lançando vários memes, sabe? Quando você acompanha a comunidade postando as coisas incríveis que eles fizeram, etc.
Mas talvez até possa renascer no Switch, né? Que tem uma boa galera do Switch que nunca jogou, né?
É, talvez, não, realmente não sei. Espero que valha a pena pra galera que nunca jogou esse jogo. Ele é uma piada, é só pra você se divertir.
Ah, enquanto o Jeff comprou o Wargroove, eu tinha lá muito dinheiro sobrando de pontos de ouro e comprei o Unruly Heroes, né? Que é o jogo do macaco, dos quatro coisas parecidas com o chinês, que é feito pela galera que saiu do estúdio do Rayman Legends.
É, são quatro lendas, né?
É, que eu só sei que tem o macaco tá certo, né? O resto eu não sei se eles são lendas, eu não sei o que que eles são.
É, o macaco é o Son Goku, etc. Tem um inimigo oposto, mas enfim.
Eu joguei um pouco com a minha irmã, eu peguei pelo multiplayer e eu achei interessante, assim, é um jogo, não é excelente, não vale $25, acho, mas ele é bonito, ele é legalzinho de jogar.
Os gráficos foi o que mais chamou atenção. Mas você não acha que esse estilo de plataforma com puzzle, assim, já não é algo meio passado, né? Já tá muito desgastado esse estilo?
Então, tá desgastado, só que aí você vê um, às vezes, que... Ah, me chamou um pouco a atenção e compra. Eu não sei, assim, não, esse é muito puzzle, né? Ele é plataforma, ele não é Metroidvania. Então, acho que isso aí já dá um ponto positivo pra mim. Mas, eu não me enjoo, assim. Eu acho que eles variam o suficiente. Pensa, é parecido com Trine, será? Trine é meio, né, puzzle plataforma.
É que assim, eles também usam esses diferentes animaizinhos, né? Se você já jogou alguns jogos antigos que você pode ir trocando de personagem pra você ultrapassar obstáculo, eu não sei se isso acontece, eu tô supondo que sim, tá? Cada animal deve ter uma habilidade especial, então você tem que...
É, eles têm uma habilidade que eles soltam especiais, sim, eles têm.
E aí isso varia pra você passar de obstáculo pra obstáculo, né? Você tem que usar um personagem específico, certo?
Sim, sim.
É, isso já é algo muito manjado nos jogos.
É legal porque você faz gol em dupla. Então você, assim, quando você tá com um amigo, né? Ou se você tá com quatro amigos, aí você, cada um seria um personagem, então vocês têm que se ajudar ali. Eu joguei Trine 2, eu não tinha gostado de Trine 2, que é a comparação mais perto que eu consigo lembrar agora. E eu achei esse aí mais agradável, seria mais rapidinho, tem um sisteminha de combo. Não é nada excelente, como eu falei, não é nada excelente.
Esse jogo é 20, você falou 25, né, Gilmo?
É $25.
Ainda assim é caro, convenhamos.
Não, sim, sim.
Eu não comprei nada, mas dois jogos me chamaram a atenção. O primeiro deles é Double Kick Heroes. O estilo 2D me chama atenção sempre, mas o metal que toca é muito louco, cara. Esse jogo me lembrou Heavy Metal Unicorn Attack, que é um jogo da Adult Swim. E, enfim, eu pegaria só pelo estilo. E Cross Code, que, mano, se você faz um jogo RPG 2D e que ainda o cenário parece Chrono Trigger de algum jeito, mano, já é compra certa pra mim.
Mas ele é action, né, o Cross Code?
Ele é RPG.
Não, ele não é action?
Não sei, ele é definido como RPG. Vamos ver, eles nunca falam action RPG, né?
Não, é, mas é que tem o Cross Code pra Steam, né?
Ah, é?
E aí, até os estúdios falaram que... Eu vi uns tweets aí que rolou quando anunciaram que o estúdio de Cross Code falaram, lança pro Switch. Aí ele falou, quando o ornitorrinco voar, talvez. Aí é por isso que tem aquela parte no final que os ornitorrincos estão voando. E ela,
entendi. Eu tô lendo aqui a descrição do jogo pro Switch e realmente, eles chamam de RPG de ação 2D. Então é um action RPG. Não me importa porque eu gosto mais de action RPG do que RPG em si. Mas o que eu mais gosto ainda é esse estilo 16-bits.
É, então, ele também tá na minha... Já quando lançar eu vou pegar esse também, tá na lista.
E o que vocês acharam do final, SteamWorld Quest? Eu não gosto de SteamWorld Dig, nem o primeiro, nem o segundo jogo. Então, pra mim, foi tanto faz, mas...
Mas colocar, mudar a mecânica dele não te agrada? Mudar o estilo de jogo?
Não sei, esse não. Acho que é carta, sei lá. Eu não gosto muito de jogos de carta, então acho que é conjunto com a temática que não me atrai e eu não gostei.
É, eu também tendo a ficar aqui no Jefferson, sempre que eu leio SteamWorld, eu olho e falo, tá... Vocês acharam, assim, na opinião geral de vocês, vocês gostaram da apresentação?
Eu não gostei, não teve nenhuma coisa uma coisa que eu não sabia que eu tenho vontade de comprar. O finalzinho mostrando tudo, eu acho, sei lá, todos os jogos indies que já foram lançados, eu achei meio ruim. É só pra lembrar, sabe? Ou você coloca no início, ou você não coloca.
Eu não tava com expectativa nenhuma, cara, de verdade. Mas eu fico um pouco desapontado que a maioria dos jogos que estão sendo anunciados são jogos que já estão no Steam ou outras plataformas há muito tempo, né? Você vê, até alguns que a gente citou aqui, até o CrossCode, por exemplo, tava e eu não sabia. Eu ainda fico um pouco mais chateado que um dos únicos jogos indies que eu estou esperando é Ublets. Eu tô acompanhando o Twitter dos desenvolvedores, etc.
Mas ele tá pra sair, esse jogo, não?
Ele tá em desenvolvimento há muito tempo. Ele foi anunciado em um dos directs da Nintendo, sei lá, acho que foi em 2017, até na E3. Desde lá que eu tô acompanhando. Agora, igual o Metroid, ele não sai e é capaz de falar, olha, a gente não gostou dele, vamos redesenvolver. E eu, mano, e aí?
Eu achei esse Highlights um pouco mais, assim, em questão de conteúdo mais fraco, teve menos coisa do que o normal, mas ele pegou a parte que eu gostava. Achei legal o CrossCode, o Wargroove tem data, vou pegar, e o Unruly Riddles foi interessante ver. Então eu achei que, tipo, por mais que tenha menos, eu olhei e falei, esses aqui pegou mais o meu nicho.
Mas eu te faço uma pergunta, Jumon, fez diferença ter um Highlights?
Não fez diferença, mas já que tá, a Nintendo tá, tipo, não tem Direct, não tá anunciando muito, coloca aí. É legal porque às vezes os indies, eles anunciam no Twitter e você perde, né? Então, quando você tá na inércia assistindo, eu me interesso um pouco mais em ver as coisas, em olhar o vídeo, porque eu sou obrigado, se eu quero terminar o negócio, tenho que ver todos os vídeos, né? Então, eu acho legal ver os indies em highlights, assim. Só não gosto da apresentação. A apresentação eu acho uma porcaria.
Eu acho que ajuda. Acho que indie precisa desse empurrão, até porque é mais difícil cobrir e ninguém consegue acompanhar todos os jogos que são lançados no Steam ou todos os jogos anunciados. Então, sempre quando tem oportunidade, é bom você colocar esses jogos em exposição. Só achei que foi bem mais fraco do que os highlights, os indie highlights de setembro.
Um dos maiores acontecimentos da semana envolvendo a Nintendo foi um anúncio que foi realizado pelo Shinya Takahashi, que ele é Senior Management Executive lá da Nintendo. Ele cuida do desenvolvimento geral, acho que dos projetos que tem andamento lá. E ele veio pra falar de Metroid, já Metroid Prime 4, que a gente não tinha informação desde que ele foi anunciado, acho que na E3 de 2017. Infelizmente pros fãs, ele anunciou que o jogo ele vai ser redesenvolvido do zero. A princípio eles não estavam gostando de como que o jogo estava em andamento, porém, uma boa notícia ou não, isso a gente vai discutir agora, é que eles colocaram a Retro Studios para cuidar do jogo. No caso, a Retro Studios foi responsável pelos três Metroid Prime e agora vai cuidar do quarto. Como que vocês encaram essa notícia?
Eu acho que, assim, a gente discutiu há um tempo atrás sobre anunciar jogos antes e tirar a surpresa, e esse talvez seja outro motivo para você não anunciar jogos antes. Que você não sabe como vai ser o desenvolvimento. Você não tem nenhuma ideia de o que pode acontecer no desenvolvimento, e você acaba deixando fãs meio frustrados por causa disso.
Então, mas normalmente eles anunciam um jogo quando ele já tá em uma etapa do desenvolvimento.
Avançada, é.
Sim, quando ele, no caso, eu suponho que na E3 2017, o Metroid Prime ele já tava em um ponto do desenvolvimento. Então, não é como dizer, a gente vai desenvolver esse jogo e vai lançar em algum momento. Eu só acho que deve ter dado alguma coisa muito errada ao longo do caminho, até pra eles não derem nenhum anúncio, né, em praticamente 2 anos, 1 ano e meio, né? E agora eles vieram falar que a gente vai redesenvolver do zero.
Então, é que, assim, tem pontos. Vai, Metroid Prime 4. Quanto tempo a gente ficou sem ouvir eles? Eu acho que, se não for um ponto um pouquinho mais avançado, mas não tanto, mais ou menos no mesmo ponto de que anunciaram o Shin Megami Tensei vs Fire Emblem. Você tem a ideia, mas você não fez. Não é que nem quando anunciaram o Smash. O Smash, basicamente, ele tava pronto.
Não, mas o jogo tem que estar em desenvolvimento de algum jeito. No mínimo tem versão alfa.
Eu não tô falando que não tá em desenvolvimento. Eu falei que, tipo, tá num ponto tão inicial do desenvolvimento que é aquela coisa, eles não deram nem data, né? Animal Crossing tem data. É a data 2019. Luigi's Mansion tem data 2019. Aquele jogo, basicamente, eles falaram pra falar que existe. Metroid Prime 4 vai lançar no futuro, 2018 Beyond. Tipo, é igual Pokémon quando anunciaram. Mas Pokémon, você tem uma equipe muito mais bem preparada, uma equipe é a Pokémon Company, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe que vai sair Pokémon.
É que eu acho que da maneira como você tá falando, tende a entender que você tá meio que subestimando o projeto de desenvolvimento como um todo, né? Porque eles devem ter falado, olha, até essa etapa é garantido que dá pra anunciar o jogo e a partir daí a gente vai trabalhar em cima dele. Não é como se eles não tivessem nenhum projeto inicial, uma versão alfa, que eles pudessem testar e ver como que o jogo tava e falar, não, realmente, até lá vai dar tempo de desenvolver. E o que eu acredito é que eles testaram o jogo e falaram, não é o Metroid que a gente quer. Até por isso eles mostraram nenhum vídeo, etc, porque... Enfim, não era a maneira como eles estavam querendo, eles ficaram em dúvida se ia rolar ou não. É, eu acho que o jogo realmente chegou em algum momento, algum ponto de desenvolvimento bom, assim, até jogável, uma versão alfa, que não tava agradando.
Eu não tenho ideia do quanto eles chegaram. Eu sei que pode ser, que nem o Jomon falou, eles começaram a fazer o projeto, aí foram fazer o subtítulo e a Nintendo falou, esse subtítulo não ficou bom, começa do zero. Ou podia estar em estágio de desenvolvimento avançado, mas o jogo era ruim, então a Nintendo decidiu vetar. Mas o interessante é a desculpa, que a Nintendo chegar publicamente e falar, não deu certo... Vai desenvolver do zero, acalma aí os fãs. Pra quem gosta de Metroid, é a melhor coisa possível. Porque você entende que a série tá sendo tratada com carinho e que é melhor você esperar do que sair o Metroid Prime 4 que você não quer. Então, eu acho que esse pedido de desculpas, assim, é uma coisa positiva. Com relação a trazer a Retro pra desenvolver, sinceramente... Eu acho que isso não significa nada a não ser o produtor é o mesmo. Porque faz muito tempo, várias pessoas que trabalhavam naqueles títulos já foram embora da Retro. Eles sofreram várias baixas, várias contratações. Então, eu espero que vai ficar um jogo bom, mas não é porque foram dos criadores da trilogia original.
Mas sim, porque a Retro é um bom estúdio, né? Que ele entrega, a gente já conhece os jogos deles, né?
Isso, eles pegaram Donkey Kong e fizeram dois bons jogos. Então, acho que é mais nesse sentido. O que me deixa um pouco triste é que eles deveriam estar fazendo um outro jogo e eu não sei o que vai acontecer com isso, se eles vão parar pra desenvolver Metroid Prime 4 porque é prioridade desfazer esse fiasco, ou se eles vão terminar o jogo que eles estão fazendo, ou se eles nem estavam fazendo nada, estavam patinando.
Então, o que tava vendo vídeo no YouTube, né?
Teve um cara da ex-Retro Studios que ele falou que ele ficou, quando saiu lá nos Metroid, falou, então a Retro tá fazendo isso? Será que o que eu tava trabalhando? Ele saiu em agosto de 2015, 2016, foi por aí, eu não lembro agora a data certinha. Mas ele falou, o projeto então, o que será que aconteceu com o projeto que eu tava? Então, ela tava fazendo alguma coisa. A gente vai saber, tipo, talvez E3. Se não anunciarem nada, provavelmente eles cancelaram o que eles estavam fazendo. E foram focar em Metroid.
Entendi. Então, haviam dois projetos, já tinha um em andamento, possivelmente, antes do Metroid chegar, né?
É, a Retro, ela aparentemente, ela é um estudo de um projeto só. Uhum. Ela faz um projeto por vez. Ela tinha um projeto que tava acontecendo.
Eu acho que haviam, em algum momento já aconteceu de eles terem dois projetos em andamento. Agora, perguntando pra vocês, até esse pedido de desculpas do Shinya Takahashi foi meio esquisito, né? Você ver o produtor fazendo referência, pedindo desculpa e tal. Vocês acham que isso é consequência das críticas que vieram de Metroid Federation Force? Porque, no caso, seria o segundo jogo, se alguma coisa desse errado, seria o segundo jogo de Metroid que os fãs não curtiriam, né? Caso esse viesse a ser lançado e não agradasse os fãs, né?
Eu não sei quanto que aquele backlash de Federation Force teve, talvez seja o motivo, mas acho que a escorregada foi ter anunciado muito antes. Porque quando você fica na internet, aí fica, cadê Metroid? Cadê Metroid? Cadê Metroid? Aí se esse negócio chega só em 2020, 2021, todo mundo fica nervoso. Você fica levando feedback negativo toda E3, todo evento e todo mundo perguntando. Então acho que aí foi um mal necessário essa desculpa.
Porque... é uma coisa que a Nintendo não tá acostumada a fazer, que é, pelo menos tão adiantadamente, né? E tomar esse esse rollback na produção também não, aparentemente não é uma coisa que eles fazem tanto. Então, acho que é o que o Jeff falou, tipo, é porque aconteceu tudo isso de anunciarem, de terem que resetar a porcaria da produção, porque, vai, Shin Tensei Fire Emblem, de novo que eu cito, demorou muito tempo, do anúncio até o lançamento. Eles se perderam ali no meio, mas nunca aconteceu um pedido de desculpa nessa brincadeira, porque provavelmente a equipe não teve que resetar do zero as coisas, eles só não se encontravam.
Não, mas beleza, mas sim, o caso de Federation Force fosse um sucesso, e no caso esse jogo não saísse como eles estavam esperando, vocês acham que eles iriam parar o desenvolvimento do jeito que eles pararam?
É que tem um Metroid no meio, entendeu? Tipo, eu acho que o Federation Force, você deixa a galera puta, mas aí você lança o Samus Returns. E aí você dá uma acalmada na galera. E tem outra coisa, tipo, eles podiam ficar quietos sobre isso. Tem rumor de Metroid Prime Trilogy. E aí qualquer coisa você relança isso, se você quiser ficar quieto. Ah, relança isso e falar, ainda tá por vir, não dá explicação nenhuma. Eu acho que não tem nada, tipo, não tem tanto problema o Federation Force. Eu acho que até a Nintendo meio que ignora ter esse feedback negativo.
Bom, enfim, agora a gente só vai ficar muito tempo esperando o Metroid novo aí, porque, cara, se eles de fato começaram o desenvolvimento agora, no caso a Retro Studios, pode crer que esse jogo vai levar um ano e meio, dois anos, mano. Em um ano eles vão fazer um jogo de Metroid Prime novo.
Ah, não, sim, com toda certeza. 2021, 2022, né, o jogo, provavelmente. Aqui no Jogo Rápido, vamos começar com as notícias. Preço da eShop sul-africana sobe 24%.
Eu, infelizmente, acho que estavam percebendo que muita gente estava comprando jogos na eShop sul-africana. A maioria se você entrar no Savecoins, que é um aplicativo que você enxerga a relação de preços para outros países, né, outras regiões, o sul-africana era o que mais estava ganhando, assim, de preço baixo em relação aos jogos. Acho que foi o mal necessário para a Nintendo equilibrar as regiões.
Eu acho isso meio triste, porque você pega um país de terceiro mundo, aí você vai lá e coloca, sei lá, faz que nem no Brasil, coloca a pior cotação possível, coloca a real a 4. Então, quem mais precisa pagar menos, porque o salário mínimo é mais baixo, tem que pagar mais. E isso é porque, assim, não vou ser hipócrita falar que os outros países de terceiro mundo também não se aproveitam, mas quando você pega alguém que tá num país mais desenvolvido, que jogos são acessíveis, e você faz esse tipo de coisa, aí você fica, sei lá, o rico paga barato e o pobre paga mais caro por causa disso. É triste.
É o problema da região livre. Expansão da Amazon no Brasil faz preços de aparelhos eletrônicos caírem. SNES Mini e Nintendo Switch entram em promoção.
Isso aconteceu recentemente, né? O que mais valeu em conta foi tipo o Switch, acho que ele tava R$1.600. E o SNES Mini, ele tava R$450, né? Eu não sei se aumentou ou diminuiu agora. Eu acho só legal, espero que esse tipo de desconto se perpetue, porque entra em conflito com outras lojas do mercado cinza, que eles especulam, podem colocar o preço que eles quiserem nos consoles, e principalmente com outras revendas que também cobram preço meio caro.
Acho que a melhor coisa da Amazon é a logística. E no Brasil, o frete grátis é um pouquinho mais caro, mas aqui é bem baratinho. Você compra qualquer coisa de 2.000 ienes e não paga frete.
Não, e tem a confiança do aparelho chegar e tá funcionando também, né?
Pra mim, é a deslealdade da Amazon fazendo monopólio.
Não é monopólio porque a Amazon, ela só...
Ela revende.
Ela não revende, ela redistribui, né? Porque a venda, ela é feita a partir de uma outra loja, né?
Mas ela pega uma porcentagem.
Acho que sim, acredito que sim. No caso do SNES Mini, eu acho que é a própria Amazon que revende direto. Mas no caso do Switch, era uma outra loja terceira.
É uma coisa que você vê no mercado de mangás, que ela acaba com qualquer distribuidor menor e provavelmente a gente tá vendo agora começar em videogames.
Show! Aí acontece uma crise dos videogames no Brasil, né? A gente se foge.
Fire Emblem Heroes chegará em países sul-americanos em fevereiro. E isso inclui localização para espanhol e para português do Brasil.
Eu acho ótimo, eu só acho que demorou um pouco. Fire Emblem Heroes já tá no mercado há muito tempo.
Toda localização é bem-vinda.
O jogo já tava no Brasil, agora vai vir traduzido e eu tô curioso pra saber como mostra as adaptações. Personagens de Fire Emblem Flash estão em roupas para ir em Onsen no banner novo de Fire Emblem Heroes. Essa notícia foi escolhida a dedo pelo Jefferson.
Na verdade, eu nem entendi. Os personagens estão sem roupa?
Não, estão com roupas para ele e onsen. O que pode considerar que é um onsen é o banho ao ar livre japonês, né? As aguinhas termais, mais ou menos, daria pra contar? Então,
eles estão com a toalhinha na...
Estão com toalhinha. No corpinho. Eles estão indo pra entrar.
Pra você que quer criticar, eu entendo você não gostar, mas eu acho que, pelo menos, essa atualização de pouca roupa, eu acho que tem a ver com uma coisa muito cultural aqui no Japão. Então é uma coisa normal, comum. As pessoas, sim, vão pra onsen tomar banho. E pra você que quer criticar, lembra que esse tipo de conteúdo é o que paga o seu jogo de graça, ou que paga grande parte. Então, se você gosta de jogar esse jogo sem gastar nada, e você quer conteúdo pra ele, então esquece, fica feliz pelas pessoas que gostam e pega suas orbes que você tem nesse paralog e segue sua vida, vai gastar em outras coisas.
O Jefferson da pistola, mano.
O Jefferson, ele deve ter lido alguma coisa que deixou ele muito puto.
Só acho que existem dois nichos de mercado pra Fire Emblem, que é um, a galera que gosta de SRPG, e dois, a galera que gosta de fanservice. No caso, eles estão cumprindo o papel deles em dar conteúdo pra galera do fanservice.
Em sua coluna semanal da Famitsu, Sakurai comentou sobre Super Smash Bros. Ultimate. Como foram alguns vários comentários, eu dividi ele em algumas partes. Decidueye quase foi escolhido como novo Pokémon a ser incluído no título, no lugar de Incineroar.
Ah, não sei se eu preferia. Eu gosto muito do Rowlet, mas acho que o Incineroar faz mais sentido como Pokémon de luta.
Eu prefiro Decidueye, mas pela diversidade, Incineroar é melhor, porque a gente não tem um wrestling além dele.
Faltou um Zangief mesmo.
Eu curto Incineroar e, mano, vai a merda desse Dwight. Mas eu gosto desse Dwight também. Eu acho ele fofinho.
Então você não falou nada com nada, cara.
Não, é só pra jogar só na ferida.
Tá bom.
O design de Zelda é confirmado que foi baseado tanto em A Link to the Past quanto A Link Between Worlds. Eu achei legal separar isso aqui, porque quando foi anunciado a Zelda, o novo design da Zelda, a Nintendo of America colocou que era de A Link Between Worlds, enquanto o Sakurai falava o nome em japonês que não tem o número 2. Eu não lembro se eu comentei isso no cast. Então tinha uma discussão de quem ouviu essas coisas, de quem entende um pouco japonês e quem tava lendo, de qual Zelda seria, né? Qual Zelda... da onde ela foi baseada. E isso aí meio que... Falar, é vazar dos dois e fodam-se vocês.
Ou, na verdade, eles só se confundiram mesmo e acabou virando uma mescla.
O que provavelmente aconteceu. Os personagens Xenoblade 2 e ARMS tiveram um time ruim para entrar nos planos do jogo.
Pô, time ruim é um ano atrás, cara? Um ano antes do lançamento do Smash? Até mais, até.
Eu acho que essa notícia é interessante como funciona o desenvolvimento de jogos, né? Então, já as pedras já estavam decidindo faz tempo. Então, a gente fica xingando, fica criando, falar, se pode ter isso ou aquilo, mas na verdade já tava tudo decidido. É mais uma coisa de... Não tem como escutar os fãs depois que tá desenvolvendo.
Mas olha só, você não acha que tem falta de integração entre times? Porque, querendo ou não, Super Smash Bros. É uma vitrine pra outros títulos da Nintendo, tá? Ele é uma campanha de marketing grande também. E não ter esses personagens eu acho ruim até pra galera que não conhece os outros jogos do Switch. Cara, esses jogos estavam em desenvolvimento na Nintendo há tanto tempo quanto Smash ou mais. Era só eles terem entrado em contato com os outros times e visto os personagens estavam disponíveis, não?
Então, mas você tem que considerar também a popularidade do personagem. Por exemplo, Pokémon sempre tem. O Sakurai comenta, tem um spot de Pokémon. Ele não sabe qual Pokémon vai ter. E assim, isso ele falou no Smash, sei lá, no Smash 4 ele falou que não sabiam qual era o Pokémon que ia ter, mas já tinha um spot. Isso que o Smash começou em 2012, se não me falha, o Pokémon lançou em 2013, então nem isso existia informação. Então deve ser bastante sigiloso, você não sabe se o negócio vai fazer sucesso pra colocar no Smash. E esse Smash começou a produção em 2000 e logo depois que acabou os DLCs. Isso foi 2016, eu acho. Foi o início de 2016. Então, acho que não é tanto... acho que não pode ter essa integração.
Não poder é uma coisa. Agora, a falta de integração, a falta de interesse pode ser outra. E, assim, eu acho que nada impediria deles começarem a fazer, independente de ter sucesso ou não, e no final do jogo simplesmente arrancar.
Mas aí você vai desenvolver e não vai colocar? Aí você gasta dinheiro desenvolvendo, entendeu?
Mas é ínfimo, né, mano? Os caras já tem toda uma framework pra desenvolver personagem. Acho que é um custo bem pequeno.
Ridley, Simon, Victor Belmont e King K. Rool foram escolhidos por causa do Ballot. O Ballot, pra quem não lembra, foi a votação que teve na época do Super Smash Bros. For Wii U, que era a votação de popularidade pra saber quem ia ganhar, quem ia ser o personagem que ia entrar, que no caso foi a Bayonetta.
Eu acho legal que eles levem em consideração esses personagens, mas o Goku que se foda, né?
Ou seja, pro próximo Smash, começa aí a sugerir os personagens que vocês querem. Começa a flodar tudo quanto é porcaria.
Piranha Plant foi escolhida porque ela ou ele não é um herói. E a equipe e o Sakurai e a equipe sentiram que um jogo somente herói seria chato.
Tá, acho ok, cara. Acho que Piranha Plant é um ótimo personagem. É diversidade, é só isso.
É só pra vocês não ficarem com medo de um próximo Goomba como personagem jogável. Mas essa desculpa não vai fazer sentido quando eles lançarem a próxima versão de Smash. Aí você vai falar, peraí, mas não tinha o Piranha Plant? Já não fazia esse papel?
Mano, pra mim eles podem colocar até o cano em que o Mario entra, cara, desde que tenha uma mecânica aceitável, sabe? Desde que faça sentido.
Mas ela já faz universo. Parte, ela mais ou menos faz parte da Piranha Plant já, né?
Pior que sim. Ah, mas você vê, pode colocar qualquer elemento, cara, se eles conseguirem adequar a mecânica e fazer sentido o personagem, diferente.
Novo trailer do filme Detetive Pikachu saiu essa semana. Pera, eu não assisti, eu não sei, eu vou até ir embora aqui pra não tomar spoiler.
Não vai embora. Só teve uma aparição de um personagem de um Pokémon que não tinha aparecido, que é o Snubbull. É só isso.
Obrigada.
Mas isso não é spoiler, cara.
Não sei.
Não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Não tô dando detalhes da história nem nada. Nem falei onde que ele apareceu. Só aparece o Snubbull, é isso.
Eu vou dar spoiler pro Jomon, tem uma cabeça gigante.
Aconteceu o Pokémon GO Zona Safari em Porto Alegre, evento oficial de Pokémon GO feito pela Niantic.
Esse é um evento que ele já aconteceu em outros países, né? Então, acho que todo ano, todo aniversário de Pokémon GO, etc., eles vão fazendo um eventinho em várias regiões, né? É a primeira vez chegando no Brasil. Porém, eu não quero recriminar Porto Alegre nem nada, pelo contrário. Eu acho legal eles saírem desse eixo Rio-São Paulo e colocar em outras cidades. Eles escolheram Porto Alegre, porém, as imagens oficiais que foram enviadas pela assessoria da Niantic aqui no Brasil, parecia que tinha pouca gente. Eles falavam que acho que eles estavam esperando milhares de pessoas, era um número razoável. Num parque grande, mano, pela contagem ali nas fotos oficiais, não tinham 100. Acho meio triste, tipo, sei lá, se você for no Parque Ibirapuera num domingo à tarde, tem mais gente do que tinha lá.
Mas, com relação a isso, acho que a estrutura do, sei lá, das redes de telefonias em São Paulo não ia dar conta. Então acho bem melhor eles fazerem em Porto Alegre pra não ter o backlash que teve em Chicago, quando as pessoas não conseguiam jogar o jogo porque não tinha serviço da operadora.
E eu vou falar, anúncios, teve uns anúncios aí, aqui é a informação que a gente traz.
Vai, Rogerinho, fala.
E eu não prestei muita atenção nos nomes assim, mas eram joguinhos indies, então... Boa sorte pra todo mundo que foi anunciado a semana. Desculpa, pessoas.
Tiveram anúncios, valeu, gente.
Tiveram anúncios. E tiveram lançamentos também, que a gente pode citar Unruly Heroes do Goat Simulator por causa do Indies Highlights. E também foi lançado Smite. Alguém joga alguma coisa assim, fora os que a gente comentou já?
Eu acho o Smite ruim, só isso. É um MOBA que é ruim. E chegou na mão da Level Up e ela conseguiu piorar ainda. Nossa, não perdi a chance de a gente criticar Level Up, né? Parabéns.
O importante é o patrocínio que a gente nunca vai ter.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam na página do episódio passado e nós respondemos aqui. Episódio passado foi em relação a Tales of Vesperia, ao jogo rápido em relação à aparição do Link e jogos do Super Nintendo.
É o que aconteceu, né, porra?
Jogos do Super Nintendo no Switch. Só fazendo esse adendo que foi uma falha... Acontece, a gente tinha discutido esse rumor, né, de que o Link talvez aparecesse no Mario Tennis, depois a gente cortou, a gente esqueceu, cortou, foi pra capa, foi pro título, a gente percebeu depois só, foi mal.
Show!
Mas olha só, a gente sempre tem a primeira vez aí pra gente ser sensacionalista, né, essa foi a primeira, a gente promete que a gente vai tentar não repetir.
Nossa, sensacionalismo é foda, né, velho? Não teve nem na notícia no negócio, velho. Não é nem notícia zoada. Não teve.
Tá, eu assumo a responsabilidade aí. E nesta semana nós tivemos alguns comentários, sendo que um deles foi a gente pedindo desculpa por isso. E, bom, vou pedir para o Jomon ler os outros comentários, então, por favor.
É, os outros, um comentário.
É, vamos lá.
É, o outro comentário é do Jim. Ouvi o programa no trabalho? Sim, me é permitido fazer isso, apesar de não recomendar que façam também. É, vocês escutam o programa no trabalho? Vocês escutam o podcast no trampo ou não?
Sim, sim, tranquilo. Eu, às vezes me atrapalha, quando eu vejo que vai me atrapalhar, eu pauso, faço o que eu tô fazendo. Se eu for fazer uma atividade mais repetitiva, eu escuto. E acho que, cara, sinceramente, motiva. Eu acho melhora. As pessoas podem escutar música, enfim. Se você tá trabalhando em algum lugar que não te permite escutar música enquanto você faz sua atividade, então com certeza você tá num trabalho ruim, cara.
Ô, louco!
Ô Jefferson, você escuta música no seu trabalho?
Não, não. Não posso. É ruim, mas você aprende a conviver. Eu gostaria, mas acho que se eu escutasse, eu não ia prestar atenção no trabalho. Então é melhor assim.
É, tem aquelas coisas tipo, se acontecer algum acidente, você tem que estar esperto, entendeu? Mas é coisa de japonês, não pode ouvir. É, e fiquei com a sensação de estar faltando algo, né? Ele tá falando sobre o que ele tava ouvindo no podcast. Quando vi o título sobre Link em Mario Tennis, pensei por um momento ter me concentrado demais no trabalho e não ter ouvido essa parte. Risos.
Na verdade, foi exatamente isso, já.
Exatamente isso. Eu ouvi de novo lá, que tá lá no meio, assim. Ouvi ao contrário o que a gente fala sobre o Link.
Música da Xuxa, né?
Neste programa, vocês falaram bastante de Tales of, uma série que desconheço por completo. Quando se trata de RPGs, só tenho Zelda e Kingdom Hearts em meu currículo gamer. O currículo gamer, na boa, é assim, né? Nada contra, mas é um termo bem, bem zoado.
É, gente, não liga pra gamer tag e pra currículo gamer, joga o que você gosta, foda-se isso, cara.
É, se for só jogo de celular, foda-se, é gamer, cara, você tá jogando videogame. É tipo, gamer é uma merda, né, pra começar, eu não sei quantas pessoas batem no peito falando que são cinéfilos, né, mas... eu sou leitor, eu sou muito leitor.
Ah, a pessoa pode ir no cinema e gostar de filme da Marvel e ao mesmo tempo gostar de filmes, tanto faz.
Você percebeu que o Mario ensinou que filme da Marvel não é filme, né?
Não, eu acho que você pode falar, olha, eu sou o maior crítico de cinema que tem, mas ela pode ir só e ver filme de super-herói também. Tanto faz, velho.
E só de conhecer um livreiros, eu lembrei, o nome é Bookworms, né?
Acho que a gente não tem tradução pra português.
Essa fanbase. Então, mas foda-se fanbase, foda-se currículo, cada um faz o que quiser da vida.
Exatamente. E eu acho que, sinceramente, mesmo tendo só, você falar, joguei só Zelda aqui no Hearts, eu acho que são boas referências. Você pode jogar outros jogos se você se interessar, mas são RPGs diversificados, sim, acho interessante.
Eu cogito se Zelda é RPG. É RPG? Vocês consideram RPG?
Zelda e Kingdom Hearts, sim, acho que sim.
Não, Kingdom Hearts, sim. Mas Zelda, vocês consideram? Zelda é um pouquinho mais abrangente.
Acho que sim, cara. Ele tem elemento de RPG. Você tem uma certa progressão do personagem e você tá imerso na aventura ali do storytelling, né? Acho que sim, eu considero que é RPG. Você tem escolhas também?
Eu não considero nenhum dos dois. Sei lá. Eu sou velho, eu sou antigo, RPG é uma coisa mais tradicional.
Tem que ser Dragon Quest, né?
E pelo pouco conhecimento de Kingdom Hearts que eu tenho, só o jogo de 3DS, aquilo lá eu estava só espancando o botão, não tava lendo nada, só tava passando de fase.
Aí ele virou um plataforma pra você, basicamente. Plataforma meio zoada ainda.
Virou um hack slash, né?
Mas, assim, eu pessoalmente, eu invejo ele, porque ele não teve que ficar grindando, não teve que fazer nada, então é um bom estilo de vida. Ignora esses jogos de 80 horas e seja feliz.
Para um cara que nunca conseguiu terminar... Olha, a pergunta já vai contra o Jeff. Para um cara que nunca conseguiu terminar um RPG, isso inclui Chrono Trigger e Earthbound, qual jogo vocês acham que seria o ideal para eu entrar de vez nesse gênero? Ótimo programa e desculpem pelo longo comentário. Ó, cara, seu comentário tá curto. Se você quer pedir desculpa, tem que trabalhar mais aí, tem que...
Conta do seu dia, conta da sua semana, que vai onde, cara?
E mesmo se tivesse longo, não tem problema, que a gente faz esse serviço pra... deixa as pessoas livres aí, pode comentar bastante aí, que é uma felicidade ler comentários aqui.
A gente precisa de comentários de vocês, né? Mas antes, vamos responder o que ele perguntou.
Vai, Mara, começa aí que... Pra um cara que nunca jogou... E assim, ele falou que
não é que nunca jogou, ele falou que nunca conseguiu terminar. Então, possivelmente, ele começou Chrono Trigger e Earthbound e nunca terminou.
Mas, então, depende do motivo de não terminar. Se você não terminou porque você não gostou de turno...
Aí é um problema.
Então, talvez, assim, se você quer tentar turno, eu consideraria falar Shin Megami Tensei, e as subséries, então Persona e Tiaria ali no meio, porque são batalhas em turnos rápidas, que eu acho que um problema de turno é que turno demora. E esses acaba relativamente rápido, ou com a aniquilação do seu time ou do time adversário, fica nesse cabo de guerra.
É complicado, né? Porque as referências dele são action RPGs, né? Até Zelda é mais aventura, né? Mais dinâmica. É, ó, vou falar um jogo bom. Um jogo bom de RPG é Super Mario RPG, pra você começar. Os turnos são mais divertidos porque tem essa dinâmica de ter mais ação no meio, né? Você tem que fazer combos, etc.
É, você tem que apertar botões pra se sair melhor, né?
É, ele tem mais ação. Ainda em turnos, mas tem mais ação. E não tem uma história tão maçante, sabe? Os diálogos são mais rápidos. Fora que tem um certo level design que você tem que ir ultrapassando fasezinhas. Eu acho que pode ser um bom RPG pra você começar.
E se for sem turno, assim, Tales of, pode tentar. Se você gostou da ideia de batalha em tempo real, Tales of é isso. Você vai ter tudo de RPG, você vai encontrar vários inimigos aleatórios. Vários, assim, né? Vai encontrar uma quantidade considerável de inimigos aleatórios. Mas só que você não tá preso em turno. Tales of tem isso. Talvez você fique, não goste justamente pela demora, porque são várias batalhas aleatórias, ou você goste de ficar combando, fazer as coisas lá. Super Mario RPG, eu acho, é que quando eu tentei jogar depois da época, eu não gostei. Mas eu acho que faz parecido com Mario RPG é Paper Mario, que também você tem batalhas que você pula com o Mario, aperta A pra dar mais dano. Ou Mario Luigi. Funciona desse jeito também. São batalhas que são mais, que não seja do Intim, que é longo pra caramba. Mas o resto são batalhas rápidas que você pode ficar acordado. Você quiser ficar acordado na luta.
Tem um jogo que talvez seja legal, acho que é Child of Light. É aquele jogo é da Ubisoft, né?
Sim, sim.
Então, ele é um jogo RPG legal pra você começar. Ele é bem fácil e ele é rápido também.
É. Esse concordo também.
Eu acho que se você for tentar um RPG mais tradicional, uma coisa de turno, eu acho que é mais o jeito que você joga. Tenta jogar, sei lá, num 3DS, num Switch, no modo portátil, que você assistindo alguma coisa, usa como se fosse uma segunda tela, porque é muita repetição, é mais do mesmo, e você fica cansado e você acaba largando o jogo. Aí você só olha pra baixo, sei lá, se concentra nas partes que tem história ou que tem indicação pra onde você tem que ir, aí vai. E se você quiser só terminar... Eu vou fazer a parte da opinião não popular. Joga Bravely Default e o final ruim.
Você deixa
no jogo no automático, você, sei lá, joga. Não sei se é dificuldade no fácil, você grinda sem fazer esforço, você deixa o jogo entre aspas se jogando. Aí você vai lá e termina, não é? E consegue o seu objetivo.
Mas vai criar vários costumes ruins, né? De você achar que as batalhas podem ser aceleradas, que contra aleatório pode ser pulado.
Não, vai criar crítica, vai pensar que os próximos jogos tem que ser assim. Quem não faz, não merece perder tempo com essas coisas de ficar fazendo tudo a mesma coisa.
É um bom, acho que foi bom.
É que, sei lá, eu tenho muita crítica com Bravely Default ainda como primeiro jogo de RPG, cara. Eu fugiria disso, mas, bom...
Como primeiro é bom porque o seu nível, você não tem muita crítica, entendeu? Às vezes pode ser bom, porque você olha e fala, olha, historinha inovadora, não sei o que, aí você olha e fala, todo mundo da indústria faz a mesma merda, mas...
É, pode ser que ele goste, né? Porque ele não tem muita referência.
Sim.
Então joga uma vez e não joga mais, só isso.
Ah, sim. Não, no Bravely Default não dá pra repetir.
dá sim, 4 vezes.
É tipo morrer, é uma vez só.
Não, não é, cara. E pra você que nos ouviu até agora, não deixe de acessar a página do episódio no nosso site e comentar, dizendo o que você achou do episódio, se você tem alguma dúvida, crítica, alguma pergunta que você nos quer fazer. Não deixe também de nos avaliar no iTunes, nos seguir no Spotify e nos seguir nas redes sociais, porque agora nós temos conteúdos exclusivos. É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.